para o infinito e mais além foi a frase de Toy Story, usada há 2 anos por Francisco Louçã, para definir a ambição do Bloco de Esquerda. Passaram 2 anos e a órbita parece ter mudado. 50 mil votos perdidos nas últimas legislativas, um rombo maior nas presidenciais e, pelo meio, o Bloco desacoplou da chamada geringonça depois de uma nega do PS. Aí está uma nova convenção, a liderança é a mesma e o rumo será para onde navega o Bloco. É o que vamos perguntar daqui a pouco a Mariana Mortágua, convidada deste Bloco Central com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva, e presumo, boas-vindas a todos, e presumo, Mariana, que seja o único Bloco Central que admite integrar.
Sim, presumo, muito bem.
Bem-vinda. Estamos ainda...
Integra-se com muito gosto. É o único, mas é com prazer.
De corpo inteiro. Estamos ainda quase no rescaldo de uma semana.
Acho que também é verdade para nós, quer dizer,
sim, também.
Não integraríamos mais nenhum Bloco Central além deste.
Então estamos todos no mesmo barco. Tendo em conta as amnésias que têm passado pela Comissão de Inquérito, e já deve ter um álbum de retratos bastante farto nesse aspecto, entre amnésias e entre passa-culpas, o que é que pode ser feito para evitar este espetáculo?
É verdade que temos visto muitas amnésias, muito passa-culpas. Se pensarmos bem, os passa-culpas, as amnésias, as respostas dúbias são a forma de defesa daquela gente para não se incriminar, até porque muitos deles têm casos a decorrer em tribunal e estão a ser acusados pelo Ministério Público. Outros, como é o caso de Nuno Vasconcelos, que esteve ontem na Comissão de Inquérito, se não estão, deviam estar a ser investigados pelo Ministério Público. Aliás, eu disse-lhe isso ontem, e ele aparentemente não terá ficado muito contente, mas tendo em conta o envolvimento que teve ao longo dos anos, quer no caso BES, quer no caso da PT e em outros episódios conhecidos da economia portuguesa, penso que é uma figura de referência em todas estas falcatruas e trafolhices. Mas perguntam muitas vezes, bom, mas afinal qual é o papel da Comissão de Inquérito? Tem poderes acrescidos, mas no fim não julga. A Comissão de Inquérito tem poderes acrescidos no seu processo, ou seja, nós temos um processo equiparado ao processo penal, o que nos dá poderes para ouvir as pessoas, o que as obriga a dizer a verdade, o que as obriga a vir à Comissão de Inquérito. Elas não são convidadas, elas são intimadas a vir, e isso é importante para apurar a verdade. Mas a Comissão de Inquérito e as conclusões da Comissão de Inquérito são aprovadas por maioria na Assembleia da República, e portanto a Comissão não julga ninguém, não condena ninguém, e se o fizesse estaria a fazê-lo politicamente, porque não é um tribunal. E é bom que saibamos separar bem o que é uma comissão de inquérito do que é um tribunal. Qual é então o interesse de ter este rol de devedores? Em alguns casos ficamos a saber mais alguma coisa e então é importante para o processo conhecer as empresas, conhecer os endividamentos, conhecer as reestruturações de dívidas, as boas e as más, é importante. Mas mesmo quando nada é dito, eu também acho importante, porque é a única forma que nós temos e a única oportunidade que temos de expor ao país o que foi a economia portuguesa. Quem eram estes grandes empresários? Estas famílias dominaram uma boa parte da economia portuguesa nos últimos 20 anos. E portanto, eu não acho que seja um exercício inútil, não acho que seja um espetáculo inútil, lamento que seja degradante pelas figuras que lá vão muitas vezes, que o tornam degradante, mas acho que ele tem um propósito e as pessoas têm o direito de conhecer quem são estas figuras, quem foram, o seu papel na economia e as dívidas que deixaram e como se comportam agora.
Passemos então rapidamente à...
Sim, Pedro. Não, só dizer algumas coisas sobre isto. Até este ponto da utilidade destas comissões de inquérito e até desta em particular. Eu julgo que se a utilidade for avaliada pela capacidade de produzir um efeito material sobre coisas que acontecimentos já longínquos ou até de dar contributos para as investigações que estão a decorrer em vários processos, eu concordo que porventura a utilidade desta comissão de inquérito não é muita, até porque isto é uma comissão parlamentar de inquérito às perdas registadas pelo novo banco e imputadas ao Fundo de Resolução. E mesmo naquilo que tem a ver com o âmbito que está definido para esta Comissão Parlamentar de Inquérito, eu sou sincero, não tenho acompanhado, felizmente para mim, infelizmente para a Mariana, todos os depoimentos e todas as audições em detalhe, mas ainda não vi nenhuma revelação particularmente significativa, nenhum elemento de novidade naquilo que tem a ver com as perdas do novo banco imputadas ao Fundo de Resolução.
Continuamos a pré-história, não é?
Mas o facto de estarmos a fazer a pré-história, não é pré-história, porque também não é assim tão distante no tempo, infelizmente, tem tido um papel fundamental, ou seja, a clareza com que hoje nós olhamos para aquele período seria completamente diferente, não fora as comissões parlamentares de inquérito. Ou seja, o efeito de revelação. E o efeito de revelação é em si uma coisa importante. É até uma coisa importante para o país lidar com o seu passado recente. Nós não seríamos coletivamente capazes de ter a mesma opinião e o mesmo conhecimento sobre aquela realidade não for o trabalho das comissões parlamentares de inquérito. E há um outro efeito, uma espécie de efeito colateral positivo, que é um efeito sobre o Parlamento.
Uhum. Isso que
é que o papel do Parlamento e dos deputados sai particularmente valorizado deste processo. Porque algumas das ideias feitas totalmente equivocadas sobre o que é a função, a atividade e o papel do Parlamento e dos parlamentares é contrariada por esta experiência. Porque o que nós vemos é deputados particularmente bem preparados, independentemente da bancada parlamentar. Ou seja, nós temos assistido ao longo do tempo, e até com melhorias, que estas audições, os deputados estão preparados. Eu acho que nós falámos aqui isso há 15 dias. Eu sou sincero, ouvi com atenção, por motivos afetivos, tristes, a audição de Luís Filipe Vieira, e grande parte daqueles deputados eu não sabia quem eram. Não sabia que partido é que eram. Quando os comecei a ouvir, aliás, a emissão do Canal Parlamento até nem sequer põe lá o nome.
A Mariana e a Cília Meirelles.
Não, mas os outros, sim, eu não sabia quem eram e acho que fizeram um bom trabalho. E esse facto de sermos capazes de olhar para aquele trabalho, independentemente do nosso juízo político subjetivo sobre cada um dos grupos parlamentares e dos deputados, mostra bem o papel que ali é feito. E é um papel de legitimação, de credibilização da função parlamentar. E isso é também importante, e portanto tudo somado, se não forem extraídas certidões novas, se não se apurar nada que tenha a ver precisamente com este tema das perdas imputadas ao Fundo de Resolução, ainda assim a avaliação que faço do trabalho das sucessivas comissões parlamentares é muito positiva. Portanto, a ideia da utilidade como uma espécie de efeito material judicial, a meu ver, nem sequer é necessária para serem úteis.
Pedro Marques Lopes, também
subscreve. Eu tenho acompanhado mais de perto estas audições parlamentares e, para mim, não tem tido grande novidade. Não só porque já conhecia o modus operandi da maior parte de um determinado setor da nossa economia.
Eu felizmente não conhecia.
Sim, mas eu conhecia.
Não, e dizer-te.
E tu também.
Não, entretanto, também. Mas quer dizer, se me dissessem há 10 ou 15 anos não. Que estes grandes empresários portugueses, na verdade.
Nem para ti. É?
Sim, estou.
É o Pedro a fazer este inocente. As pessoas que ali estão, porque não me surpreende. Eu também, enfim, sou cético em relação ao que diz respeito a do que dali vai sair, que vá ajudar à resolução do BES. Agora, aquilo tem um interesse, e subscrevo, e portanto nem vou falar disso, da questão do prestígio e da necessidade que há desse prestígio, do prestígio dos deputados e da própria Assembleia da República. Eu acho que isto é um registro histórico que só existe em democracia. E porquê é que eu sublinho isso? Este tipo de capitalismo era também um tipo de capitalismo, era o tipo de capitalismo que tínhamos no Estado Novo. Era muito próximo. Também o Estado Novo, de outras formas e com outros meios, mas com os mesmos objetivos de controle da comunidade, tinha isto. O ditador tinha uma espécie de número, tinha um número de escolhidos, a quem era que eram os ricos, controlava esses ricos e controlava politicamente e economicamente o país.
No caso da família Espírito Santo, eram os mesmos ricos, não é?
Nesse caso,
sorte de ser bafejados na
democracia. Nesse caso concreto, eram os mesmos, mas curiosamente, na história do Estado Novo, os Espírito Santos eram provavelmente os que menos foram designados como ricos. Havia outras famílias que foram muito mais designadas do que propriamente os Espírito Santos, mas isso pouco importa. Neste momento, na democracia, também houve essa tentativa do poder económico, algumas vezes associado ao poder político, de controlar uma parte importante da economia e, controlando essa parte importante da economia, controlar também politicamente o país. Eu digo algo que disse aqui, apesar de eu conhecer, tenho a convicção profunda, para não dizer a certeza, de que sim, isto era uma gente pouco recomendável. Não, o nosso tecido empresarial está longe de ser aquilo. Mas é sobretudo, e esta é a minha última nota, é um registro, até, se mais fossem precisos, da importância e do caráter de superioridade moral que tem uma democracia. porque aqui ficamos a saber como é que as coisas processaram, porque, como disse a Mariana Mortágua, e bem, não vai, aquilo não é um julgamento num tribunal, mas é um julgamento político que a comunidade pode fazer. E isso é uma coisa que nunca pode ser feito numa ditadura.
Deixa-me só comentar uma coisa muito breve. Aliás, duas coisas. Primeiro é, é óbvio que, não, que quando olhamos para o tecido empresarial português não estamos a falar de níveis de delinquência, como temos visto em alguns casos da Comissão de Inquérito. Não vamos esquecer do que aqueles que hoje se chamam delinquentes ontem eram os altíssimos representantes da classe empresarial acima de qualquer suspeita, mas não tínhamos nenhuma dúvida que este clã que dominou a economia portuguesa, e não dominaram uma ou outra empresa, dominaram quase todas as grandes empresas privatizadas de uma forma ou de outra. Enfim, isto depois tem muitas ramificações, o BCP, a EDP, a Portugal Telecom, a Simpor, a Mota-Engil, a Teixeira Duarte, está tudo envolvido nas mesmas disputas. Por mais que nós queiramos isolar e dizer a este e aquele, isto só foi possível num sistema que o permitiu. E permitiu, e algumas dessas práticas eram banais. E essa crítica tem que ser feita, e se dizemos, não, isto são apenas algumas maçãs podres num cesto de fruta muito saudável, corremos o risco de não compreender o problema do cesto. Segunda questão, a Comissão de Inquérito tem um outro âmbito, que é muito chato de ver, eu assumo, que são as questões técnicas do contrato de venda e da execução do contrato de venda. Eu tenho aprendido muito e acho que hoje temos uma capacidade de olhar para aquele contrato, para as suas fragilidades, para a forma como é ou não é possível recuperar as perdas do novo banco, para o erro ou acerto da venda do banco à Lone Star. Eu acho que hoje o Parlamento está mais capacitado para fazer esse debate e essa análise, até porque finalmente conheceu os contratos. E esse é um ponto da Comissão de Inquérito em que tem havido novidades, mas como é muito mais técnico e muito mais, enfim, difícil de entrar, muito mais hermético, tem sido muito menos noticiado que os grandes devedores, mas a Comissão não se circunscreve apenas ao passado e aos grandes devedores, tem esta outra parte.
Menos mediática, provavelmente.
Menos mediática, mas não menos importante. Exato. Não menos importante.
Mariana Mortágua, estamos em fim de semana de convenção do Bloco de Esquerda. Há dois anos, como dizia, o Bloco chegou a dizer, a Mariana, na altura, numa das intervenções que fez, perguntava, estamos prontos para ser governo? E respondia que sim. Pergunto-lhe, em dois anos, o que é que mudou e o Bloco mantém essa ambição de ser um partido de poder ou está agora mais confortável na oposição?
Não, o Bloco mantém sempre a ambição de ser um partido de poder, com um projeto político de poder, não é? Não é ser um partido de poder à la CDS, não queremos negociar ministros, queremos negociar um programa político. E a análise que fazemos dos últimos anos mantém-se. O processo que carinhosamente se chama geringonça, permitiu ao Bloco aprendizagens muito importantes, técnicas até, permitiu ter uma influência muito grande no desenho de políticas públicas e eu acho que nós vemos esse legado com muito orgulho, ter podido contribuir para encontrar soluções que iam além daquilo que muitas vezes alguma vez tinha sido feito em Portugal e poder ter dado esse contributo. Mas é óbvio que as coisas valem pela sua substância, por aquilo que é possível avançar. E nesses anos foi possível ter ganhos para o país. E nós orgulhamos-nos dos ganhos que foi possível obter nas mais diversas áreas laborais, no salário mínimo, nos apoios públicos. Acho que a sociedade melhorou muito face àquilo que existia nos anos da Troika e de Passos Coelho. Nas últimas eleições, o Partido Socialista negou a possibilidade de continuar esse caminho de percurso e esse caminho de avanços, obviamente progredindo na escala das novas medidas, não é? No trabalho, a banca foi um tema sempre em discussão e hoje percebemos que se calhar tínhamos alguma razão quando colocámos sempre entraves a esta venda e a estas injeções no novo banco. A saúde tem sido um grande tema e portanto, a nossa disponibilidade e a nossa vontade de avançar é a mesma, mas ela mede-se pela importância das medidas políticas concretas em si. Não é um desejo de poder vazio de política e de avanços concretos. Isso é importante compreender. Por outro lado, eu acho que o Bloco ganhou representatividade, ganhou espaço na sociedade portuguesa. Hoje representamos muito mais gente do que representávamos há uns anos. Temos uma representatividade geográfica muito maior e, sobretudo, acho que somos interlocutores de muitas lutas e de muitas vitórias e conquistas também. E isso eu sinto dentro do Bloco, sinto essa maior capacidade de intervenção e isso foi ganho e consolidado ao longo dos últimos anos.
Mas muito se fala dos vasos comunicantes entre o Bloco e o Partido Socialista, por exemplo. O Bloco não receia que essa força que diz encontrar agora, se em caso de crise política, por exemplo, e de uma dramatização do Primeiro-Ministro, os votos não transitem para o Partido Socialista, para uma ala mais à esquerda do Partido Socialista?
Ninguém é dono de votos. Ninguém é dono de votos. E acho que não é unicamente esse sentido tático que deve dirigir a vontade e as decisões de um partido. Repare, se a única coisa que agarrasse o Bloco ao Partido Socialista fosse o medo de perder votos, o Bloco nunca conseguiria negociar nada de peso com o Partido Socialista e ficaria refém do Partido Socialista. E isso não é um ganho para a democracia portuguesa, não é um ganho para a esquerda, não é um ganho para as pessoas. O Bloco tem um programa e quer fazer valer o seu programa. Enquanto conseguiu negociar medidas de peso que achava que eram importantes para o país, entendeu que havia capacidade para haver um acordo e avançar. No caso do retificativo, por exemplo, do Covid, foram outras razões. Votámo-lo porque entendíamos que o governo tinha que ter os instrumentos para combater a pandemia numa situação excepcional. Mas, de resto, os acordos para se fazer e os entendimentos para acontecer têm que ter razões concretas. E essas razões concretas são medidas políticas concretas. E essas medidas políticas constam no programa eleitoral do Bloco, que é sufragado. E, portanto, nós temos um mandato para cumprir. E é esse mandato que queremos cumprir.
Pedro Adão e Silva, esse entendimento que existiu, acreditas que possa, no futuro próximo, nomeadamente no próximo Orçamento de Estado, voltar a acontecer? Ou as posições entre o Bloco e o Partido Socialista foram de tal modo extremadas nos últimos meses que não será possível regressar a uma base mínima?
Pois, o problema, a meu ver, está essencialmente no facto das posições se terem extremado recentemente. Eu julgo que o Bloco tem aqui um conjunto de dilemas importantes. Quer dizer, tem um dilema de médio prazo, tem um dilema de curto prazo que tem a ver com esta questão da viabilização da solução do governo, e até tem um dilema em parte retrospectivo que contamina a todos estes. O dilema retrospectivo é o mais fácil de explicar, é que em alguns momentos o Bloco e todos os partidos congéneres um pouco por toda a Europa e até fora, mesmo no contexto norte-americano, alimentaram um pouco a ambição, um pouco, aliás, bastante a ambição do surpasso, isto é, de ultrapassar a ideia de que a esquerda radical podia ultrapassar a esquerda social-democrata tradicional do ponto de vista eleitoral.
O facto da esquerda social-democrata estar a implodir fruto dos seus próprios erros na Europa, acho que alimentou muito.
Sim,
essa ideia, não é?
Podemos discutir essa, porque, no fundo, esta ideia do surpasso é uma ideia que, tal como a palavra vem de Itália e é velha, portanto não nasceu hoje, e que assenta na ideia das dificuldades da social-democracia clássica tradicional. O problema é que quando nós olhamos hoje, e até esquecendo as circunstâncias portuguesas, mas quando olhamos hoje para o que entretanto aconteceu em Espanha com o Podemos, com o que aconteceu em Itália com o Cinque Stelle, com as diferenças de caso para caso, os partidos são todos iguais, diferentes, os movimentos são todos diferentes.
Com o Siriza na Grécia.
Com o Corbyn, a perda do
Corbyn. Acho que o estrelas na Itália seja movimento de esquerda. O Paulo me possa comparar.
Mas corresponde ao mesmo espaço do ponto de vista da representação eleitoral, do ponto de vista dos os eleitorados são semelhantes. Sim.
Populistas de 5 estrelas.
O Corbyn em Inglaterra, Bernie Sanders nos Estados Unidos, Mélenchon em França, portanto, tudo isto que pareciam coisas em grande crescimento, só para dar conta de que, com as singularidades e as diferenças, não estou a dizer que o Cinque Stelle é o Bloco. Estou a dizer que há um espaço de afirmação de alternativas radicais, com cambiantes, que parecia estar em sorpasso da social-democracia tradicional. Entretanto, isto já não é assim. E isso tem de obrigar o Bloco a uma reavaliação daquilo que é a sua ambição política. Qual é o dilema de mais de longo prazo? Porque ele também é importante. É que a história do Bloco é uma história muito interessante e muito singular, mesmo nas comparações europeias, porque é uma história de sucesso. É um partido que não existia. Na verdade, é o único partido que se consolidou, para além dos partidos que vêm da transição para a democracia, que tem uma representação parlamentar consolidada, que tem uma coisa importante, que se calhar não era verdade há 10 anos, mas que agora já é verdade, que é tem eleitorado Ou seja, as flutuações, não devemos esperar flutuações eleitorais brutais do Bloco, mas há 10 anos podíamos esperar. Portanto, já tem um eleitorado, que é seu. Mas o Bloco nasce como um partido muito ideológico e muito também alicerçado aos temas pós-materiais, dos costumes, etc. O Bloco hoje é uma coisa diferente. Hoje o Bloco, curiosamente, sendo um partido menos ideológico no sentido tradicional das ideologias tradicionais das esquerdas e dos esquerdismos, é um partido, se calhar, muito mais focado nos temas anticapitalistas. Não estou a utilizar sequer a expressão aqui num sentido pejorativo. Mas os temas do sistema financeiro, que são os temas que ficaram mais salientes com a crise...
A Mariana não acha isso pejorativo.
Não, eu sei, por isso é que eu estou a dizer. E isso é interessante porque corresponde a uma mudança. E porquê que eu digo que isto é um dilema de longo prazo? Porque esse tema anticapitalista pode esgotar-se e, ao mesmo tempo, limita a capacidade do Bloco ser uma alternativa de poder. E limita a capacidade do Bloco crescer, onde, apesar de tudo, do ponto de vista estrutural, o crescimento pode ser maior, que é acompanhar mais a dinâmica até geracional dos temas mais libertários, dos costumes e ambientais, que o Bloco secundarizou. Quer dizer, o Bloco agora podem sempre dizer que tem esses temas. Não existe. Ninguém olha para o Bloco hoje como um partido preocupado com os temas ambientais ou dos costumes. E isso é curioso.
Disparate.
Pronto, mas ninguém olha. Não estou a dizer que não tem. Se tu fizeres um estudo de opinião, e perguntares às pessoas que se associam, que ideia, que coisas é que associam ao Bloco de Esquerda, garanto-te que nas 5 primeiras não aparecem estas. E eu acho que isso tem consequências.
Era um elogio
para os costumes também não? Também achas que os costumes também não?
Acho que já não. Comparado com o que acontecia há 15 anos, não. E, portanto, o Bloco reorientou-se, curiosamente, com uma geração que substitui os fundadores, menos ideológicos, no sentido em que o Fernando Gozo, o Miguel Portas, o Francisco Louçã tinham um passado nas esquerdas e o Luís Fazenda, que a Mariana, a Catarina Martins e a Marisa, para nomear três, não têm. Não têm, é uma questão também geracional, quer dizer, não têm essa... Mas aproximou destes temas. E eu julgo que isso pode ser um problema para o Bloco. Há uma coisa, rapidamente, uma coisa que os estudos de todos mostram. O Bloco, tal como o PC, são os partidos com variações mais significativas do ponto de vista do voto geracional. O PCP é muito fraco nas pessoas mais novas e comparativamente forte nas pessoas mais velhas. O Bloco é o contrário. E, portanto, não sei até que ponto não pode haver aqui um desajuste de agenda. Eu acho que isso, esse tema vai surgir mais à frente, e depois o dilema de curto prazo, que é aquele que estávamos aqui a falar, que é, eu acho que o Bloco fez um erro de avaliação em relação à evolução desta legislatura e em relação às respostas à crise pandémica. Erro de avaliação que, aliás, foi partilhado por muita gente. O PSD fez o mesmo erro. E o principal erro de avaliação foi, o governo vai durar pouco tempo. E, portanto, nós temos de nos posicionar para uma legislatura curta em que o governo se vai tornar rapidamente muito impopular. E vai-se tornar impopular porque vai ter uma resposta da austeridade à crise. Todas estas coisas não aconteceram. O governo não se tornou impopular. Os portugueses querem que a legislatura dure até ao fim e quer o Presidente da República, não se tem cansado de sublinhar isso. E a resposta à pandemia não tem sido uma resposta austeritária à imagem dada há 10 anos. E perante isto, é difícil, a meu ver, ao Bloco repetir o exercício que fez há um ano quando tinha esta expectativa. E, portanto, significa que se provoca uma crise, quem provocar uma crise será muito penalizado eleitoralmente. E, portanto, na negociação e na interação, ninguém pode querer ficar com esse ónus da crise. Ao mesmo tempo, tem de recuar naquilo que é o seu discurso e o seu posicionamento sobre a resposta à crise. A Mariana falou do tema da saúde. Há um problema estrutural de suborçamentação na saúde. É talvez esse o problema de fundo do Serviço Nacional de Saúde. Curiosamente, a crise pandémica veio resolver esse problema e, ao mesmo tempo, flexibilizar a capacidade de contratação do SNS. E, portanto, perante isto é possível continuar a dizer que há um desinvestimento na saúde? Há aqui questões que obrigam a mudar a posição do Bloco.
Mariana está desejosa de responder ao Pedro Adão e Silva, mas eu...
Acho que há várias razões por causa do Pedro Adão e Silva está profundamente errado. Mas eu
já agora dava mais uns quantos motivos para discordar,
não,
para juntar
não,
também
não,
o Pedro Marcos
não,
Lopes
por acaso,
aos
não.
dilemas que
eu
o
acho que eu, de facto, em relação ao Bloco de Esquerda, eu acho que o Bloco de Esquerda tem um problema. Curiosamente, eu ia começar por aquele também que o Pedro começou. É muito interessante quando a Mariana disse, quando o Pedro Adão e Silva ia falar, enfim, deste surgimento, destes movimentos mais à esquerda da esquerda, e a Mariana contestou e disse, bom, por causa da falência dessa esquerda social-democrata. Bom, estes movimentos da esquerda à esquerda faliram de uma maneira muitíssimo mais rápida do que a esquerda social-democrata. Aliás, eu arrisco-me a dizer que o que resta, e provavelmente isso é uma excelente indicação, é o Bloco de Esquerda. Porque a implosão...
O que resta é o PS. É que se usarmos isso em Portugal é que uma excentricidade.
Mas eu ia dizer isso também. E mesmo o centro-direita aqui está-se a aguentar para os povos que foram falindo. Mas o Bloco de Esquerda é o que se aguentou melhor, porque os outros implodiram e muito rapidamente. E, curiosamente, começaram depois do Bloco de Esquerda e implodiram primeiro que o Bloco de Esquerda. Eu não estou a dizer que o Bloco de Esquerda vai implodir. Longe disso, aliás, até arranjo isso como ponte para o ponto de vista interno, dizendo que é difícil... neste momento encarar o panorama político de português e não perceber, é difícil, não, é impossível, e não perceber que o Bloco de Esquerda é um partido que está estabilizado em termos de eleitorado na legislativa, mas nós temos, há sempre um problema que o Bloco de Esquerda tem, que o CDS também teve desde cedo, que tem este problema autárquico grave e relevante. E, aliás, o Bloco de Esquerda é também um fenómeno porque consegue manter-se à tona em termos legislativos sem estar representado, sem ter grande representação nas instituições intermédias portuguesas. Não tem autarquias, os sindicatos também têm muito pouca representação, portanto é basicamente uma força ideológica, por estranho que pareça. O desafio interno é claro. Dizia a Mariana Mortágua que houve um projeto político com a geringonça. Eu não posso discordar mais, não houve projeto político nenhum. Aliás, se tivesse havido projeto político, e dando por boas as palavras da Mariana e da gente do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda teria feito parte do governo. Aliás, um dos problemas que a geringonça teve foi o Bloco de Esquerda não ter feito parte do governo. Deixou sem muita explicação em termos práticos e pragmáticos o que é que o Bloco de Esquerda quer. Porque Mariana diz que aquilo foi um projeto que teve muitas contribuições para o país. Eu acho que sim, que teve. Até eu, mesmo que uma opinião teve, mas não foi um projeto político. E nós vimos no que foi na geringonça. Mal acabou aquilo que tinha sido negociado, que no fundo era a retroversão de muitas das coisas do anterior governo de Passos Coelho, quando era preciso negociar coisas, reformas, digamos assim, para utilizar a palavra, o Bloco de Esquerda e o PS não se entenderam em nada. Rigorosamente nada. Naquilo que é de estrutural. Portanto, o que nós temos aqui é este desafio que o Bloco de Esquerda aqui que vai ter e que também, em boa medida, é um desafio que já existe há muito tempo na sociedade portuguesa, na política portuguesa. A questão é que nós temos aquela fantasia que se continua a alimentar, que é uma fantasia de nós termos à esquerda uma força, um bloco, com o Bloco de Esquerda. E à direita outro bloco é uma fantasia, que não existe, quer dizer, pode existir noutros países, mas aqui não existe. Porque a verdade é que o Bloco de Esquerda está muito mais distante do Partido Socialista, ou Partido... Melhor, vou refrasear que é melhor, fica melhor assim. O Partido Socialista está muito mais distante do Bloco de Esquerda do que está do PSD. Mesmo este PSD, que tem tido umas mudanças de caminho, às vezes mais à direita, mais ao centro. Portanto, isto gera um bloqueio. E quem pensa que isto vai ser desbloqueável nos tempos mais próximos, que está desenganado. Isto não vai acontecer, como já não aconteceu na geringonça, numa situação limite. Foi só um bocadinho, digamos assim, foi só trazer o que estava para trás, porque os dossiers de legislação laboral foi o que foi, saúde foi o que foi, e portanto, quer dizer, este continua a ser o bloqueio. Como é que isto se vai resolver? Pelos vistos, não se vai resolver. Porque se olharmos para as sondagens, o que aqui temos do lado esquerdo é uma... nada mexe, nada mexe. E, portanto, isto também é um bloqueio à nossa governação e um bloqueio, não é um bloqueio, é uma realidade do nosso sistema político. E, evidente, o Pedro Adão e Silva disse, e parece-me claro, não vai haver crise política nenhuma, porque as coisas estão exatamente iguais. E os partidos, o Bloco de Esquerda sabe isso perfeitamente, não vai cair no erro que já caiu há uns anos, já sabe que quem provocar a crise, como estão as intenções dos portugueses, vão ser fortemente penalizados.
Mariana Mortágua, respondendo a tudo isto, mas pegando se calhar nesta ideia, o Bloco será, tem consciência que será penalizado se provocar uma crise?
Eu gosto pouco de ameaças em política, muito pouco. E gosto pouco de acusações de provocar crise. O único partido que teve interesse e tentou provocar uma crise política em Portugal foi o PS, que era o partido que, aliás, tinha maior interesse em provocar essa crise. Ameaçou-a, muitas vezes, já agora por razões que ninguém compreendia. Que ninguém compreendia. Porque nós não esquecemos que quando o Parlamento decide tirar a injeção do novo banco do orçamento, aliás, uma proposta que o Bloco propôs ao Governo para negociar o orçamento, que o Governo rejeitou, que levámos à Assembleia da República, a que o PS chamou bomba atómica, e que depois, finalmente, foi aprovada. E, portanto, quando nós exigimos que o Governo leve 400 ou 500 milhões ao Parlamento para injetar no novo banco, o Governo rejeita e diz que tem muita margem orçamental para o fazer, mas... quando é aprovada uma medida como os professores ou como outra medida de caráter social que o Governo não tenha previsto e, portanto, que ameaça a sua autoridade e a sua ideia de maioria absoluta que tem, há uma ameaça de crise política. Enquanto o PS achou que poderia provocar uma crise, ir a eleições e ter maioria absoluta, que era esse o objetivo do PS, eu penso que continua a ser, embora esteja cada vez mais longe, o interesse da crise política era do PS. E por isso é que eu rejeito, e acho que por isso o Pedro Adão e Silva está muito errado. O Bloco nunca achou que a legislatura ia ser curta e nunca quis provocar uma crise. Nós temos interesse que a crise vá até ao fim. Que a crise não.
Exatamente. Esse é, aliás, o fundamento da posição do Bloco.
Nós temos interesse
que a crise do capitalismo vá até ao fim.
Nós temos interesse que a legislatura vá até ao fim. Nunca tivemos interesse em provocar uma crise política. Agora, se aquilo que o PS entende, que o PS quer, é... em nome da armadilha e da chantagem da crise política, o Bloco tem que aprovar orçamentos até ao final da legislatura ou não tem nenhum ganho negocial, então quem é que está a provocar a crise? Eu sei que isto é muito difícil de admitir a simpatizantes de Bloco Central. Aliás, o Bloco Central tem um problema, é que o Bloco Central acha que não existe nada para além do Bloco Central. E, portanto, ou cede ao Bloco Central...
Aqui tu, mas...
Não, mas ouvi-vos atentamente e o resultado dos vossos comentários é ou se cede ao Bloco Central ou não és nada do Bloco Central. E eu recuso essa análise. Ainda bem, porque caso contrário não haveria lugar para mim na democracia portuguesa e para o meu partido, que acho que é um partido importante na democracia, está consolidado como o terceiro maior partido do país neste momento, e a sua ambição é ser poder, porque eu acho que a ambição de qualquer partido é ser poder, é poder determinar as políticas públicas, e nós temos sido muito claros nesse nosso projeto. Há várias coisas que...
O seu projeto político era bom, o da geringonça, porque é que o Bloco de Esquerda...
Mas eu nunca falei, eu acho que houve aqui um equívoco. Eu não falo da geringonça como um projeto político. O facto de ser um projeto não quer dizer que seja um projeto político. O projeto da geringonça era travar o empobrecimento do país e acabar com a terraplanagem e o processo radical da direita em Portugal. E esse projeto foi conquistado. Ele nunca foi um projeto de mudança de sociedade. Eu acho que...
É o único projeto que levaria, é o único projeto que levaria o Bloco de Esquerda ao poder, era um projeto que representasse uma mudança da sociedade, do nosso sistema?
Eu não quero... O Bloco luta por uma mudança da sociedade. Caso contrário, se é para manter tudo como está, o Bloco Central está cá. Ou para fazer pior. Mas para isso nós temos o Bloco Central,
todos
para manter tudo como está. Nós
sabemos isso. Não há nada de singular no Bloco.
Mas na altura falávamos muito porque é que o Bloco não entra para o Governo. Uma discussão muito antiga. É lógico que o Bloco não pode entrar para o Governo em que o Ministro das Finanças todos os anos não só aceita e respeita regras de déficit impostas por Bruxelas, como as ultrapassa todos os anos. Isto é uma incoerência com a capacidade de governação que o Bloco de Esquerda deseja e o poder de discussão que deseja ter. O que não quer dizer que, tendo em conta o momento político do país e a capacidade de negociar medidas concretas, não tenhamos acedido a um acordo escrito, estável, com medidas, como eu digo, concretas e que possam ser escrutinadas.
Maria, mas essa questão do déficit, por exemplo, agora está suspensa. A questão do déficit está suspensa.
Sim, mas não estamos a fazer... Não estamos a fazer política, tendo em conta as benesses e suspensões temporárias que a Comissão Europeia concede e desconcede. E o Governo tanto tem noção que desconcede, que continua a governar cheio de medo, aterrorizado, do dia em que as regras de Maastricht voltam, no dia em que o procedimento por déficit excessivo volta, e ele vai voltar. E no dia em que voltar, Portugal voltará a ser o país mais fragilizado, porque, como bem sabemos, tem condições estruturais que não se coadunam com as regras de regra e esquadra impostas pela União Europeia, que tem sido um constrangimento à nossa capacidade de desenvolvimento e dos serviços públicos. Há dois comentários só que eu queria fazer. Eu não quero entrar em grandes discussões de comentário ideológico, vocês são comentadores, eu não sou, e, portanto, não quero fazer, mas há uma questão sobre esta história, a ideia da esquerda e do lugar da esquerda. É apresentada sempre como a esquerda radical que aparece e depois radicaliza mais ou menos. Raramente se fala no processo de direitização histórica do Partido Socialista e, portanto, é como se a esquerda se tivesse radicalizado e como se o Partido Socialista não tivesse feito um movimento ao longo dos últimos 30 anos de deslocamento, peço desculpa, à direita. Eu recordo que o fez. Recordo que o Partido Socialista e o PSD tiveram o mesmo projeto de economia ao longo dos últimos 30 anos. Foram responsáveis ambos pelas privatizações, pela liberalização da finança e de todos os aspectos da economia. Hoje olhamos para a energia, para as rendas da energia, para as grandes empresas. Olhamos até para os bancos, para Ricardo Salgado, para Portugal Telecom. E o que vemos foi o projeto de economia do PS e do PSD. O que vemos é o Bloco Central. E portanto, quando me dizem que já existe uma esquerda em Portugal com esse projeto económico, eu acho que o Partido Socialista tem muita gente de esquerda, e respeito muito isso, mas não acho que simbolize esse projeto alternativo necessário de mudança à esquerda. E é por isso que não acho que o Bloco tenha perdido o seu caráter ideológico, mantém-no, obviamente, só que hoje não responde, até pela dimensão que tem, a um conjunto muito grande de lutas, de ambições, de programas políticos. Não há, o último programa eleitoral do Bloco e a última campanha que fizemos foi só sobre temas ambientais, porque compreendemos que a transição ambiental é o tema do nosso século. E isso está refletido em toda a política do Bloco. Mas, obviamente, tem que ser integrada com política económica. Não há resposta ambiental sem ser integrada com política económica. Da mesma forma que estamos na frente da luta pelos direitos humanos e daquilo que terá chamado causas pós-modernas, ou, enfim, de emancipação e identidade. E continuamos na frente. Óbvio que hoje há outras forças políticas que também o fazem. Na altura, há 5 ou 10 ou 20 anos atrás, o Bloco era o único a defender essas causas. Ainda bem que a sociedade mudou o suficiente. O Bloco não largou esses programas. Simplesmente hoje tem programas mais abrangentes, responde a mais pessoas e integra-os de forma muito, muito diferente. Sobre o futuro e a nossa relação com o Partido Socialista e o que é que isso significa, eu acho que já respondi e que, se nós olharmos para as 3 ou 4 ideias que o Bloco trouxe para o último orçamento, algumas, e eu diria a maior parte, ou se veio a verificar que eram necessárias, ou o PS acabou até por ter que avançar com elas. Eu lembro-me, nós discutimos um apoio social, um novo apoio social, que poderia ser uma alteração mais estrutural para as pessoas que não têm subsídio de desemprego, podia reformular a forma como os apoios sociais existem, mas com ganhos em termos de direitos sociais. O Partido Socialista disse que Sim, vamos avançar. Depois, quando fomos ver, o apoio social era menos do que as pessoas já estavam a receber, um apoio extraordinário de Covid. E é óbvio que nós não podíamos entrar e aceitar esse equívoco. Era um equívoco. E assim que o ano entrou, e assim que esse apoio social saiu, percebeu-se que era um equívoco. As pessoas estavam a receber menos. Tanto assim é que o governo foi obrigado a estender os apoios sociais do ano passado. só que ao fazê-lo, pois como ano de referência, não o ano da quebra dos rendimentos, não o ano em que começou antes da quebra dos rendimentos, mas o ano em que os rendimentos já tinham sido cobrados. Eu acho que isto diz muito sobre a capacidade de negociação com um governo que não tem essa disponibilidade. E o mesmo na saúde. Ah, porque a saúde, o grande problema é a suborçamentação e o problema do pessoal foi resolvido. Não foi resolvido. A saúde deixou de perder gente. Não foi porque conseguiu um mecanismo de exclusividade. Foi porque proibiu as pessoas de saírem. Saiu um decreto a dizer que os profissionais de saúde estavam proibidos por lei de abandonar o SNS. Se achamos que isto é uma forma estrutural de agarrar quadros e médicos no SNS, estamos enganados. É preciso um regime de exclusividade. E ele continua a ser preciso no próximo orçamento. E vai continuar a ser preciso no outro. E o mesmo em relação à lei laboral, que foi uma barreira que o Partido Socialista criou e insiste em manter as leis da Troika. As leis da Troika, de precarização da realidade laboral. E, portanto, é óbvio que o Bloco tem alguns conjuntos de programáticos que são importantes para nós, eu diria mesmo, são cruciais para que um partido com o programa do Bloco possa, enfim, negociar o que quer que seja e encontrar algum entendimento.
Mas até agora não foi possível. Acredita que nos últimos 2 anos da legislatura isso, todas essas matérias que referiu, que haja caminho para percorrer?
Eu não sei se é possível.
Que não se conseguiu nos últimos 6 anos?
Eu não sei se é possível. Eu posso garantir que o Bloco tem essa disponibilidade. Porque o que nós queremos mesmo é mudar a lei laboral. Não é provocar uma crise política. O que nós queremos mesmo é mudar a lei laboral. Esse é o nosso objetivo. E o que queremos mesmo é o regime de exclusividade dos médicos. E por isso disse que o único partido que tinha agora teve responsabilidade e que gostaria da crise política que quis provocar foi o Partido Socialista. Agora, se o que nos dizem a resposta é não se negocia nada, não há ganhos de causa, não há capacidade para quebrar áreas que são importantes, como a área laboral, como a saúde, como as questões financeiras. Mas vocês vão aprovar o orçamento, custa o custar, independentemente das medidas e da insuficiência da resposta. Então, desculpem, o Bloco não está a prestar um bom serviço ao país, nem ao seu eleitorado, porque tornou-se num passador de escravo.
Eu acho que é muito interessante o que a Mariana diz, porque fica cada vez mais claro que nós vivemos numa fantasia nos últimos anos. Quer dizer, tanto o Partido Socialista, no princípio desta legislatura, e aí acho que, de facto, eu acho que a Mariana tem razão, o Partido Socialista achou no princípio desta legislatura que ia conseguir, enfim, engolir em grande parte parte do eleitorado do Bloco de Esquerda e ia conseguir uma hegemonia à esquerda. Isso parece-me que foi claro, como também me parece também que foi claro que tanto o Bloco de Esquerda como o PSD acharam que ia haver uma crise. Agora, quando eu digo que fica claro, a fantasia é mais uma vez o que a Mariana disse. Nós vivemos numa fantasia, a dada altura, vivemos na fantasia que o país ia mudar. A estrutura sociológica do país ia mudar. Ia deixar de ser o país, uma coisa que a Mariana não gosta, de ser o país do centro, para passar um país dividido no bloco de esquerda e no bloco de direita. E o que a Mariana deixa aqui claro, mais uma vez, é que não, o país não mudou. O que se passou, a Troika teve um efeito terrível dentro da nossa comunidade, mas não teve um efeito estrutural.
O país não impede o Partido Socialista de alterar a lei laboral.
Não.
É a direção do Partido Socialista que impede.
Não, o Partido Socialista impede, porque o Partido Socialista não quer mudar. Portanto, se não quer mudar, e se o Partido Social Democrata também não quer mudar, quer dizer que há aqui algo que bloqueia.
Voltamos ao Bloco Central.
Não.
Mas os partidos normalmente querem e não querem mudar coisas de acordo com aquilo que são as preferências dos seus eleitorados. Não é como se existissem para além dos eleitorados.
E deixa-me só dar uma nota para não... Porque o Pedro não falou. A Mariana disse aqui uma coisa muito interessante que teve a ver com... Isto quase parece aqui a defesa... A defender o Bloco Central... do outro, contra os ataques dos radicais, que eu não gosto de chamar radical, no caso do Bloco de Esquerda, chamo-lhe a esquerda da esquerda, porque nunca...
Não, mas esquerda radical é uma denominação...
Sim, mas, não, mas cada vez está pior, e o cuidado com as palavras, que é uma... Estão um parênteses, algo que está na moda que eu acho ofensivo, não só para as pessoas do Bloco de Esquerda, mas para a minha própria inteligência, que é quando fazer esta comparação dos radicais de esquerda e dos radicais de direita. Eu não ponho o Bloco de Esquerda ao lado dos radicais de direita. Não são o contraponto. Portanto, isto é insultuoso para a minha inteligência, e por acaso também acho que é insultuoso para o Bloco de Esquerda. Eu não sou essa pessoa. Mas a Mariana disse uma coisa muito interessante. Tem a ver com o facto, o esquema, a maneira que nós vivemos, foi a que nos foi dada pelo Bloco Central. É bem verdade. De facto, o PS e o PSD foram os responsáveis, os maiores responsáveis, não os únicos, foram os maiores responsáveis pela construção da democracia. E eu diria que não fizeram um mau trabalho. Quer dizer, porque todas estas avaliações que nós temos de problemas, do BES, disto e daquilo, de tudo o que foi feito de errado, estamos todos de acordo. Agora, olhar para esse Bloco Central, digamos assim, e eu faço minhas as palavras de Pedro Adão e Silva, também era o único que eu aceitaria participar, porque não acredito em soluções de governo do Bloco Central. Eu acho que o Bloco Central fez um bom trabalho nesta democracia. E quando eu vejo às vezes críticas do Bloco de Esquerda e de outros partidos dizer, olha o que o Bloco Central fez, eu diria que voltava a comprar o que o Bloco Central fez.
Pedro Adão e Silva.
Não, rapidamente,
mais que o Bloco Central.
Duas coisas que eu acho que são importantes para os próximos tempos. A primeira é a bipolarização. Nós não podemos dar como garantido que nestes dois últimos anos, isto é, o período pós-autárquicas, não ocorra uma transformação profunda no espaço à direita do PS. E se essa transformação ocorrer, e a transformação pode ocorrer de duas formas, com mudança de liderança, mas até com continuidade de liderança. E a radicalização da direita pode incentivar a bipolarização e, se isso acontecer, independentemente das discussões programáticas e de soluções concretas em sede de orçamento de Estado, isto muda o espaço da interação entre os partidos à esquerda. E, portanto, com maior bipolarização...
Mas repara que esse não era argumento, Pedro. Desculpa interromper-te. Tu lembras-te que... Quando esta discussão começou, quando se acreditava que ia haver uma bipolarização, não tinha nada a ver com a direita. Era a esquerda que estava a produzir, se te recordas. Não?
Sim, mas a questão é se Passos regressar, ou alguém em nome dele, ou se Rui Rio para sobreviver tiver de se pacificizar... isto
eu não acho
coloca...
que isso fortaleça a direita, eu acho que isso estilhaça a direita.
Mas isso é outra questão, o que é que isso significa à esquerda, não é? Torna-se mais difícil a competição entre o PS e o Bloco de Esquerda. Segundo ponto, que eu acho que é mesmo fundamental e estrutural, é que não há aqui nenhuma novidade, mas a Mariana Mortágua hoje foi de novo clara em relação a isso, é que há uma espécie de muro inultrapassável. E o muro ultrapassava chama-se União Europeia e Euro. E, portanto, o que a Mariana sugere é que não é possível um espaço de compromisso num contexto em que o Partido Socialista...
Mas não foi isso que eu sugeri. O que eu sugeri é que não há um espaço de compromisso enquanto o Partido Socialista se nega a mexer na lei laboral ou de
não, regime mas, de exclusividade
dos
falar
médicos.
Do déficit da prudência orçamental.
Há diferentes patamares para tudo.
A prudência... mas isso é uma coisa importante. Então, isso é uma, eu acho que é uma, isso é um, tem um sentido, que é... Uma coisa é, não é possível um espaço de compromisso enquanto o Partido Socialista obedecer, entre aspas, à prudência orçamental. E como? Ou bem que,
eu
ou bem que há uma revisão...
Orçamental. Desculpa, mas não pode usar os termos...
Ou vários orçamentos aprovados...
Eu sou a favor da prudência orçamental. Não acho que o que tenha acontecido seja prudência orçamental.
Mas por más razões, agora sequer, já nem há sequer espaço para a prudência orçamental, não é por força da pandemia. Mas enquanto o PS, no fundo, defender a União Económica e Monetária, nos moldes em que ela existe, é difícil existir esse espaço para compromisso. Coisa diferente é haver aqui um caderno reivindicativo, um caderno de encargos que tem uma hierarquia de prioridades em que a legislação laboral surge à partida. Isso já é distinto. Depois a discussão sobre as virtudes, eu não a vou ter aqui, nem sobre o espaço de manobra que as várias partes têm. Porque o espaço de manobra é o espaço do Bloco de Esquerda, mas é também o espaço de manobra do Governo. Portanto, até onde é que um está disposto a ceder e até onde é que o outro está disposto a reivindicar. Isso é uma chave importante para perceber o que é que se vai passar nos próximos anos e em importante medida, dependerá a legislatura dessa relação, mas também depende de imponderáveis que nós agora desconhecemos. O último ano, se há coisa que nos ensina é isso, é que não somos capazes de antecipar as variáveis fundamentais.
Mariana Mortágua, para encerrar estes comentários que ouviu agora?
Não, não tenho muito, quer dizer, é óbvio que no comentário dos imponderáveis eu subscrevo.
Tu e toda a gente do Nuno Maneiro.
Não, eu só queria dizer o seguinte, o Bloco tem uma crise, tem uma crítica grande às instituições europeias, eu achava que o PS também a tinha, devo dizer, em certa altura pareceu-me que o PS era muito crítico das imposições orçamentais europeias, hoje, pelos vistos, são apelidadas de prudência orçamental, eu chamo-lhe outra coisa. Não acho que seja prudência orçamental deixar por executar 7 mil milhões de euros do orçamento do ano da crise. Não acho que seja prudência orçamental. E é óbvio que há diferenças muito grandes sobre o que é possível ou não é possível fazer num contexto da União Europeia. E nós vemos as imposições europeias em tudo, naquilo que foi possível fazer no novo banco. Cada vez que falamos sobre o novo banco, basicamente aquilo que nos estão a dizer é: isto é uma solução horrível, mas foi aquela, foi a única que a Comissão Europeia nos deixou fazer, apesar de ser má para o nosso país. E um governo que diz isto e não é levado a questionar as regras europeias por mera obediência cega, então eu devo dizer que acho que é um problema de questionamento do quadro europeu em que estamos inseridos. E eu acho que é nosso dever fazer esse questionamento. Mas esse é um patamar de discussão. Quando discutimos o orçamento e aquilo que impediu um acordo no orçamento, no último, e que eu espero que possa abrir negociações no próximo e entendimentos no próximo, são coisas bem mais concretas. E para não vale a pena dizer, não há entendimento porque um bloco não cede na sua opinião sobre a União Europeia. Não houve um entendimento porque o Partido Socialista não quis exclusividade dos médicos, não quis alterar a lei laboral e não quis tirar o novo banco do orçamento do Estado. E é bom que isto fique claro, para que todas as partes assumam as suas responsabilidades neste processo. Como nota final, a única coisa que quero dizer, e num tom para que não, é que, obviamente, a nossa posição mantém-se, a nossa disponibilidade e vontade mantém-se, porque acreditamos nas medidas que propusemos e que propomos.
Para fechar este Bloco Central, Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes hoje cedem a Mariana Mortágua a participar também no Bloco Central dos Interesses e pergunto então que interesse é que traz para fechar este Bloco.
É muito bom ter Mariana Mortágua a fazer o Bloco Central dos Interesses.
Não tenho interesses. Tenho muitos interesses. Mas... Não, pois eu perguntar-me o que é que poderia trazer para vos interessar. E eu lembrei-me que tenho um grande amigo e é também um grande cantor, o Duarte, que editou um novo álbum, um novo CD, e que aconselho a quem quiser e quem puder para o ouvir, ou quem puder visitar, hoje e agora numa casa de fados, mas noutros espaços, que o faça, porque vale a pena.
Então é com a sugestão de Mariana Mortágua que fecha este Bloco Central. Convidada especial hoje Mariana Mortágua, com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva. O Bloco Central teve cuidado técnico de José Guerreiro e regressa na próxima semana. Ao longo do fim de semana, a TSF mantém o acompanhamento da convenção do Bloco de Esquerda.
Escravos errantes da vida e da angústia de viver, somos a imagem esbatida do que nós quisemos ser. Corta-se embora a corrente que nos prende ao que é vulgar. Afinal, tudo é diferente do que queremos alcançar. Saber porque vivemos no mistério de existir. Nem mesmo ao sorrir esquecemos a mentira que é sorrir. Desde sempre porque a vida me ensinou é sempre o começo do sorriso que findo. Thank you.